E nós estamos no CBN das Empresas, da Plaenge, e vamos falar um pouco sobre mercado imobiliário, construção civil e da própria Plaenge, que quer, queira, quer não, é uma das empresas responsáveis pela mudança do mercado imobiliário em Maringá. Para falar sobre esses temas comigo, eu tenho aqui o gerente regional da Plaenge, que é engenheiro civil, especialista em gestão de empresas, Leonardo Ramos Fabian. Leonardo, bom dia, obrigado por receber a gente aqui na Plaenge. Bom, falando de referência, a gente sabe que o mercado imobiliário mudou muito. Maringá, quem tem aí uma vivência em Maringá com pouco mais de 20 anos, sabe que houve uma mudança muito grande no perfil de imóveis, a demanda do mercado mudou, a cidade mudou, o planejamento dela mudou também. E a Plaenge tem muito a ver com isso, vocês foram um dos protagonistas disso. Quando a gente fala de Plaenge, a gente fala de uma empresa de que dimensão?
Olha, a Plaenge é hoje uma das maiores construtoras do país, né? Nós fomos classificados pelo ranking Valor Econômico, né, do jornal Valor, como a maior construtora do sul do país. É uma empresa de 50 anos de atuação, né? 51, na verdade, começou em 1970. Nós atuamos hoje em 8 cidades, no sudeste, centro-oeste e no sul do país. E a Regional Maringá é uma das regionais mais novas. A gente atua em Maringá há 13 anos, então é uma história mais curta, mas é uma história bem consolidada hoje na cidade.
Leonardo, o que atraiu a Plaenge a vir para Maringá?
Eu acho que Maringá sempre foi uma vitrine para o país inteiro de qualidade de vida, de desenvolvimento, sempre foi uma cidade muito dinâmica e muito para frente. Isso há 15, 20 anos atrás, nós começamos a acompanhar a cidade, os números, os indicadores. Nós vimos que existia uma oportunidade no mercado imobiliário local. Era um mercado que ele era muito forte nos condomínios a preço de custo e pouco na incorporação. E nós achamos que tinha campo para isso na época. Então, nós fizemos algumas pesquisas de mercado e resolvemos abrir a filial aqui em 2008.
Eu estava conversando com o Leonardo um pouco antes da entrevista, a gente bateu um papo sobre muitas coisas. Uma dessas, um dos assuntos que a gente tocou foi a mudança do perfil do mercado imobiliário, a mudança das demandas das famílias. A gente conversou sobre um monte de coisas. Quando a gente fala de mudança de perfil, a gente tem uma população brasileira, por exemplo, que está envelhecendo. A gente tem famílias com menor número de componentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma pandemia agora, que fez as pessoas ficarem mais em casa. Como é que isso impacta, essas mudanças, no que vocês oferecem no mercado?
Olha, Gilson, o mercado imobiliário ele vai mudando à medida que o conceito de vida das pessoas vai mudando também, né? Se a gente pegar os primeiros edifícios da Plaenge feito lá nos anos 70, são conceitos completamente diferentes do que a gente tem hoje, né? São edifícios sem área nenhuma de lazer, quartos muito grandes... sem priorizar tanto a área social do apartamento. Então, um conceito muito diferente. Não existia o conceito de tanta suíte como se tem hoje. Isso, ao longo do tempo, as pessoas foram evoluindo no formato de morar. Isso impactou diretamente nos produtos, né? Hoje, a gente tem áreas de lazer completas nos produtos. Os apartamentos, a gente vê um movimento de priorizar a área de convivência social. Então...
Por isso que sacada, por exemplo, no apartamento virou uma coisa importante.
Exatamente, a sacada gourmet é onde você recebe os convidados no seu apartamento, então isso virou um ponto muito importante. A sala está sendo priorizada e os quartos estão virando muito mais um aposento para você ir dormir, se trocar e tomar banho do que você realmente passar o dia no quarto. E a pandemia trouxe outras características ainda, né? Já existia uma tendência de home office, mas muito menos aflorada do que está hoje em dia, né? A tendência do home office veio para ficar, existem muitas empresas já trabalhando com trabalho híbrido, vai e vem, então o home office está virando uma peça importante dentro dos apartamentos hoje. É uma coisa até que nós comentamos ontem, em um home office moderno. Não é aquele home office de você ter uma sala fechada que a pessoa vai ficar lá sozinha. Pelo contrário, ele quer... A tendência é o home office aberto, integrado com a sala, para você estar convivendo com a família ao mesmo tempo que você está trabalhando.
Porque naquelas casas mais antigas você tinha escritório que era um ambiente fechado.
Exatamente.
Hoje as pessoas querem esses ambientes abertos porque eu quero... Por exemplo, trabalhar em casa, mas ao mesmo tempo eu não quero perder o contato com quem está em casa, é isso?
Exatamente. Você está, ao mesmo tempo em que você está trabalhando, você está convivendo com a família. E esse convívio com a família é algo que hoje está ficando muito importante na nossa vida, né? Tem muito a ver também com essa proximidade que a pandemia trouxe, né? De você estar junto com a família o tempo todo. As pessoas começaram a pensar mais no ambiente em que estão morando, então a gente vê um movimento das pessoas procurarem, muitas vezes, por imóveis maiores, dependendo da configuração familiar, ou menores, porque querem ter menos trabalho, né? Então, quem mora sozinho, quem é só um casal, muitas vezes procurando produtos menores, porque não quer ter o trabalho de ter que limpar, de ter que organizar, e você enxuga isso, né, na sua vida. E famílias com crianças, do modo geral, procurando imóveis maiores, justamente porque quer ter mais espaço para a criança poder brincar dentro de casa, você poder trabalhar ao mesmo tempo e isso funcionar direito, né?
Nós estamos falando de perfil, né, de pessoas que vão adquirir imóvel. Até achei engraçado, porque eu estava conversando com o Leonardo, que a população está envelhecendo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm menos filhos e nem sempre o apartamento ideal para um é o ideal para outro. Aí a gente estava comentando um pouco sobre a questão da convivência dentro do apartamento com as fases da nossa vida. Ah, me casei, estou com meu parceiro e minha parceira. Aí, de repente, tenho filhos, depois eu não tenho mais filhos. Né? Existe hoje uma preocupação com essa questão de o futuro dentro de um ambiente? A casa, o apartamento para algum momento, como é que você capta esse desejo das pessoas com o momento de vida que elas estão atravessando?
Isso é uma pergunta interessante, viu, Gilson? A gente trabalha muito com pesquisa de mercado e com conceito de empreendimento, baseado no nosso público-alvo, né? Então, a gente tem, assim, no modo geral, a gente tem uma perspectiva que a pessoa começa a vida ou sozinha ou em casal, né, num empreendimento menor, um apartamento menor, vamos falar assim. A grande maioria prospera na vida, tem filhos e vai aumentando o tamanho desse apartamento ao longo da vida. E um movimento que não existia no passado, mas que de alguns anos para cá está ficando muito forte, é a partir do momento que os filhos saem de casa, as pessoas estão reduzindo o tamanho do apartamento.
Aí eu volto para aquele apartamento que eu tinha no começo.
Volta para aquele apartamento que você tinha no começo, justamente pela praticidade, para você não precisar ter tanto trabalho. E a gente tem desenvolvido produtos baseado nisso. Então, desde a concepção, escolha do terreno, o que vai ter de área de lazer, etc., a gente está pensando nesse público-alvo. Se o produto é focado no casal com filhos, a área de lazer é voltada para isso. Se é focado no casal sem filhos, recém-casado, ou se é focado no casal mais de idade, que os filhos já não moram mais em casa, você vai ter uma área de lazer mais voltada para os adultos. Então, tudo isso a gente leva em conta na concepção e hoje os produtos estão mais customizados.
Agora, eu falo de tecnologia, a gente percebe que vocês são preocupados com isso. A gente entra no ambiente de vocês, no showroom de vocês, percebe assim, existe uma ligação muito grande entre o que a gente tem de tecnologia dentro do ambiente residencial e o que a gente pode oferecer dentro do espaço. Você compra um apartamento, por exemplo, você pretende ter praticidade nele. É. Claro que você não vai comprar com ele todo mobiliado, com toda a estrutura, mas as pessoas planejam isso dentro do apartamento. Como é que você cria um ambiente onde a tecnologia possa atender a pessoa e você não tem uma sobrecarga de coisas dentro do apartamento? Você fala assim, pô, esse apartamento acabou sendo ocupado por uma série de coisas que eu não uso. Como é que eu adapto tecnologia e as pessoas que vão morar dentro do apartamento?
A tecnologia ela tem evoluído muito, viu, Gilson? Antigamente, a gente montava um apartamento e previa nele uma caixa de comunicação para automação do apartamento, que dependendo do tamanho do apartamento, era uma parede inteira, praticamente. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, a nanotecnologia, né, os aparelhos estão muito pequenos e a infraestrutura está cada vez mais eficaz. Então, hoje, a gente tem trabalhado com toda uma infraestrutura oculta no forro de gesso do apartamento, na área de serviço do apartamento, em que você consegue fazer uma automação com os aparelhos mais modernos que tem, sem que você ocupe espaço, sem que roube cena da tua decoração. Hoje você tem até os dispositivos, né, como a Alexa, o Google Home, etc., que você consegue automatizar desde da persiana integrada da esquadria, né, para fechar a janela e ficar o blackout, ar-condicionado, televisão, você consegue comandar tudo através de uma rede de Wi-Fi, roteadores dentro do próprio apartamento, que a gente já entrega essa infraestrutura pronta.
convívio dentro de um ambiente, quando você fala em um prédio, você não está falando de morar sozinho, né? Uma coisa é você construir uma casa e pensar assim, pô, estou na minha casa, tem aí os muros que separam com o meu vizinho, mesmo que seja num condomínio, é um processo mais isolado de moradia. No apartamento você tem espaços comuns, muito comum você viver dentro de um apartamento e conviver com as pessoas que estão nesse ambiente. Como é que você cria um ambiente seguro para as pessoas viverem, uma convivência com outras pessoas também dentro desse próprio ambiente, e você atende as necessidades que não é só de uma pessoa, são de outras também, de convívio comum, por exemplo. Nós estávamos conversando com o Leonardo, que antigamente você tinha dentro dos apartamentos uma preocupação, por exemplo, você queria um ambiente de acesso à informatização, ao computador, né? Você tinha aquelas lan houses que eram faladas muito, que a pessoa queria jogar. Hoje não tem mais isso. Como é que essa mudança, como é que adapta o ambiente coletivo e atender as pessoas e as suas demandas?
Isso também é um item interessante, porque isso evoluiu ao longo do tempo, né? A gente usou muito o exemplo da lan house de anos atrás, que realmente é um item que hoje em dia não faz mais sentido nenhum, né? Ninguém mais usa lan house porque todos os dispositivos estão conectados à internet. O que a gente entrega hoje é uma rede pronta de infraestrutura para você ter Wi-Fi em toda a área comum do prédio. E isso foi evoluindo ao longo do tempo, porque também as pessoas começaram a ter necessidades diferentes. E a gente faz a área de lazer, a área comum do prédio, voltada para o público-alvo, com essa evolução que a gente teve tecnológica e de necessidades, né? Um exemplo que a gente comentou antes, hoje em dia a gente está projetando prédios com mercado autônomo no térreo do prédio.
Isso eu queria que você falasse um pouco, que eu achei interessante isso.
Então, você hoje, faltou o refrigerante do almoço de domingo, você não precisa nem sair do prédio. Você desce lá embaixo, você vai ter um mercadinho autônomo, você vai pegar a Coca-Cola lá, você vai pagar pelo aplicativo e vai tomar sua Coca-Cola no almoço de domingo.
Mais ou menos dizer que o prédio onde eu moro vai ter um mercado à minha disposição, todo automatizado.
Exatamente. A ideia é justamente essa, para você ter a comodidade, né? Não vai ser um mercado para você fazer compra de mês, mas tudo que você precisa no dia a dia, que faltou uma manteiga para o café da manhã, você desce lá embaixo, pega, e você vai ter essa comodidade dentro do seu apartamento. Então, esses ambientes vêm aperfeiçoando, né? Um outro exemplo é o ambiente de delivery. A gente tem montado nos últimos empreendimentos ambientes preparados para receber o delivery, inclusive com geladeira. Porque muita gente está fazendo hoje, até em função da pandemia, compra online, compra de mercado, coisa perecível, e você, às vezes, não está em casa para receber, porque está trabalhando, não tem empregada e etc. Hoje o prédio está ficando pronto para receber essa compra de mercado, até com geladeira, receber produto que você comprou pela internet, tudo isso vai estar no espacinho reservado lá. E bem guardado, vamos falar assim.
O Maringá é uma cidade planejada. Quando vocês vieram para cá, existe todo um plano diretor da cidade, uma preocupação em o que, que nós vamos colocar e aonde nós vamos colocar na cidade. Como é que a planilha se encaixa nisso? E quando a gente vai adquirir um imóvel, tem aquela coisa, o sol nasce de onde, vai para onde, a ocupação do terreno, como é que ela tem que ser, porque você também não pode destruir o ambiente onde você vai construir o empreendimento e o entorno dele, que tem mercado, postos de combustíveis, quer dizer, as pessoas querem comodidade não só no empreendimento que elas estão comprando, mas também no entorno. Como é que funciona isso?
A localização é um dos itens mais importantes dos empreendimentos que a gente percebe, né? Então, um dos primeiros quesitos é, na escolha do terreno, a gente entender o bairro em que o terreno está inserido, os serviços que ele tem no entorno, as áreas de lazer, né, como parque, shopping, etc. E tudo isso entra nessa concepção do produto, né? Hoje as pessoas estão muito voltadas para terem as comodidades dentro do próprio empreendimento, dentro do próprio prédio. Então você tem academia, você tem o mercadinho autônomo, você tem o serviço de delivery que eu comentei, mas ele também quer ter uma farmácia perto, ele também quer ter o trabalho perto, ele quer ter o parque perto para ir caminhar. E tudo isso a gente leva em conta nessa escolha do terreno. E o entorno faz parte da convivência da pessoa. Então, também a gente tem esse cuidado de um momento em que a gente projeta um prédio, qual vai ser esse impacto que nós vamos ter no entorno? Porque, em geral, é um impacto que nós sempre tentamos minimizar ao máximo durante a obra, mas que depois de obra pronta é um impacto positivo. Por quê? Você tem áreas arejadas, você tem uma boa insolação, tudo isso pensado em projeto. Você tem um paisagismo, você embeleza a rua com aquele prédio, né? Isso tudo é bem conceituado e bem pensado na hora da concepção do projeto.
Leonardo, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN, CBN nas empresas, na Plange. Muito obrigado.
Obrigado você, Gilson, pela oportunidade e convido todo mundo a vir conhecer o nosso espaço aqui com os apartamentos decorados da Plange.
Conversei com Leonardo Ramos Fabião. Leonardo é engenheiro civil, especialista em gestão de empresas, é o gerente regional da Plange. Nós estamos aqui hoje na Plange falando sobre construção civil. No segunda edição nós vamos voltar a falar com o pessoal aqui da Plange sobre o mercado imobiliário.